Sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro na última quinta-feira, o orçamento da União aprovado pelo Congresso já sofreu cortes de 29 bilhões de reais. 5 ministérios: de Desenvolvimento Regional, da Educação, da Infraestrutura, da Defesa e da Saúde foram os principais alvos da tesourada. 22 bilhões e meio de reais, ou 77% do total. E o governo encaminhou um projeto de lei que abre um crédito suplementar de quase 20 bilhões de reais. O dinheiro deve custear despesas obrigatórias, como o pagamento de benefícios previdenciários e que tenham ficado de fora da primeira versão do orçamento. A fim de traduzir para nós o que tudo isso significa, convidamos o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto. Felipe, muito bom dia, seja bem-vindo ao Conexão Senado.
Bom dia a você e bom dia aos ouvintes da rádio.
Felipe, esses mais de 760 vetos ao texto aprovado pelo Congresso e esse projeto de crédito suplementar, eles corrigem os problemas no orçamento que foram apontados pelos especialistas?
Olha, o que a gente precisa ter claro é que são vários problemas, né? O teto de gastos, por exemplo, que é uma regra constitucional, aparentemente está sendo corrigido, porque os cortes ficaram em torno de 29 bilhões, a Instituição Fiscal Independente, a IFE, do Senado Federal, nós calculávamos uma necessidade de corte de 31,9 bilhões. No início da semana passada, havia sido divulgado na imprensa que esses cortes ficariam em torno de 20 bilhões e nós mostramos que seriam insuficientes. No fim das contas, quando houve na quinta-feira prazo final para sanção da lei orçamentária anual, os vetos mais o decreto de bloqueio ou contingenciamento totalizando quase 30 bilhões, então confirmou-se de certa forma esse cenário de que para o teto de gastos, de fato, foi preciso um valor mais alto. Agora, o problema é a composição do corte. No lugar de reverter os aumentos que o Congresso, sob o acompanhamento do Ministério da Economia do governo, fez, o governo acabou mantendo cerca de 18,5 bilhões daquelas emendas de relator geral, que envolvem também demandas do Executivo, e cortou na própria carne, digamos assim. Só que esse cortar na própria carne envolve despesas essenciais, que são despesas que estão ligadas ao funcionamento da máquina pública. Por exemplo, os gastos para educação, para saúde, o custeio da máquina, gastos para políticas como a realização do censo demográfico, gastos para ministérios como o meio ambiente, etc. Então, essas políticas essenciais, elas estão sob risco. O volume de gastos chamados discricionários nunca foi tão baixo. O valor que ficou no orçamento é de 74,6 bilhões, para que se tenha ideia, num orçamento de 1,5 trilhão.
Sim, e além dessas despesas, das despesas essenciais, a máquina pública, os cortes atingem também investimentos em obras?
Pois é, na verdade, o Ministério do Desenvolvimento Regional teve um corte elevado, como você explicou no início da matéria, porém, ele manteve um orçamento ainda significativo. Com as emendas de relator geral que foram preservadas, o Ministério do Desenvolvimento Regional vai ter um incremento ainda bastante significativo em relação ao orçamento que ele teve no ano passado.
Sim. E você, Felipe, falou no início aqui da nossa entrevista sobre o teto de gastos. Do jeito que ficou o orçamento, existe chance de o governo chegar até o final do ano sem precisar furar o teto?
Olha, se ele conseguir manter os bloqueios, né, os contingenciamentos de 9 bilhões, e se o Congresso não derrubar os vetos que o Executivo fez, ele pode conseguir manter sim o teto de gastos. cumpre o teto de gastos, que é uma regra constitucional. O problema é o risco para o funcionamento da máquina, aquilo que a gente chama de shutdown, paralisação da máquina pública. Então, você pode até cumprir o teto, mas com esses cortes que foram feitos, políticas públicas que são essenciais podem ficar sem dinheiro esse ano, podem não acontecer. E isso já é uma realidade. Veja o caso do censo demográfico, que deveria ter tido um orçamento de mais de 2 bilhões e meio. O que não é um valor relevante se a gente pensar a importância dessa pesquisa, sobretudo no ano de pandemia, com as mudanças sociais, demográficas, econômicas que estão acontecendo. E o último censo que nós fizemos foi em 2010. Né? Esse orçamento do censo ficou em 53 milhões. Quer dizer, deveria ter ficado em 2 bilhões e meio. Então, essa é a dimensão do problema que nós estamos observando. E as reclamações, as reações dessas áreas todas que estão sendo cortadas, não vão ser pequenas. O Itamaraty, por exemplo, a discricionária do Itamaraty ficou em um terço do que foi em 2016, para fins de comparação. Então, política externa. E assim por diante. Então, a educação, mesmo considerando as emendas que o relator geral fez para a educação, ficou com 10 bilhões, que é metade do valor que se observou em 2016. Então, esse é o quadro geral, quer dizer, o teto pode até ser cumprido, mas a máquina pode paralisar.
Bom, tendo em vista esse cenário, Felipe, quais seriam as possibilidades, quais seriam os cenários possíveis em caso de manutenção ou de derrubada desses vetos pelo Congresso?
Então, o acordo que foi feito envolveu a manutenção de 18,5 bilhões das emendas específicas, né, de relator geral, e isso aparentemente então vai garantir que o Congresso não derrube esses vetos. Porém, o quadro é bastante instável, como nós estamos vendo. Hoje começa a funcionar a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Covid, é um contexto político complicado. Isso pode também afetar essa questão dos vetos. Pode ser que o Congresso decida derrubar parte desses vetos, por exemplo, dependendo também das pressões que se avizinharem, setores que foram prejudicados. E, de outro lado, 9 bilhões dos cortes totais não dependem de derrubada de veto. Eles foram feitos por decreto de contingenciamento, né? Então, o governo é que tem o poder de descontingenciar, desbloquear parte ou total desse valor ao longo do ano, se assim ele achar necessário. O que a gente precisa entender é que tudo isso aconteceu porque foram reestimadas para baixo, foram revisadas para baixo as projeções de despesas obrigatórias, que não poderiam ter sido mexidas, porque a Previdência ficou num valor muito baixo na LOA aprovada, né, na Lei Orçamentária Anual, o seguro-desemprego, o abono salarial. E aí o que o governo teve que fazer? Ele vetou todos esses valores na LOA, bloqueou as despesas dele próprio, para não vetar tudo que o Congresso aumentou, e aí com esse espaço, no projeto de lei do Congresso, que ele enviou ao Congresso, né, o PLN número 4, ele reestimou para cima, suplementou essas despesas obrigatórias, colocando num nível mais razoável em relação ao que deve acontecer para esse ano, garantindo aposentadorias, pensões, etc. Só que não dá para ter tudo nessa vida, né? Então, como o governo quis manter uma boa parte das emendas e não vetar tudo, ele teve que cortar despesas que são essenciais. Então ele está entre a cruz e a caldeirinha, porque se ele mantiver todos os contingenciamentos, né, e o Congresso não derrubar os vetos, nós vamos ter o Estado operando com o menor nível de gastos da história, 74,6 bilhões. É um nível baixíssimo de despesas, né? Então você vai prejudicar programas de universidades, de institutos de pesquisa, dentro da saúde, hospitais, institutos também como Fiocruz. Quando a gente olha na nota técnica número 47 que nós publicamos, assinada por mim, pelo Daniel Cury e pelo Pedro Henrique Souza da IFE, o que nós mostramos lá, essa nota foi publicada no sábado, né? Logo após as divulgações da sexta-feira, que envolveram todas essas informações. Nós mostramos ali em detalhe as áreas que estão sendo prejudicadas. E é muita coisa, porque às vezes pode ser pulverizado, mas são valores pequenos que para certas políticas públicas são muito importantes, né?
Certo. Felipe Salto, agradecemos muito a sua participação hoje aqui no Conexão Senado.
Eu que agradeço. Bom dia a você e bom dia a todos.